Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
David Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Presente.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Do número regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 24 de 10 de 2016. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, David Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes e Rodrigo Campos Chagas. A vereadora Rosilene do Carmo Cardoso estava representando esta Casa Legislativa. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário David Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas correspondências expedidas e recebidas. As indicações de números 232/2016 a 240/2016 e os requerimentos de números 88/2016 a 93/2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques e todos os vereadores. Projetos novos. Projeto de Lei nº 46/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017. Projeto de Lei nº 47/2016, que inclui o Programa de Assistência Social no PPA 2014/2017 do município de Itabirito. E o Projeto de Lei 48/2016, que estima a receita e fixa despesas do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017. Todos de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 49/2016, que denomina alamedas localizadas à zona urbana URB de Caquende e São Gonçalo, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Emenda nº 1/2016 à Lei Orgânica do município de Itabirito, Minas Gerais. Propostas de emendas. Emenda aditiva nº 101/2016 ao Projeto de Lei 46/2016. Emenda aditiva à área cultura, grupo de Seresta descendo a ladeira. Emenda supressiva número 02/2016 ao projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda cultural Axé Guibá. Emenda supressiva número 03/2016 ao projeto de lei 46/2016. Emenda supressiva à banda dançante Santa Efigênia. Todos de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. No item de palavra livre, foram escritos o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, que absteve, e na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 46/2016 foi concedido vista ao vereador David Araújo Antunes. Os projetos de lei 47, 48 e 49/2016 foram aprovados em segunda discussão. A emenda número 01/2016 à lei orgânica do município de Itabirito, foi aprovado o parecer da comissão especial, aprovado e na oportunidade tal concedida vista ao vereador Denilson Francisco Braga. As emendas aditivas e supressivas número 01 a 03/2016 ao projeto de lei número 46/2016 foram encaminhadas às comissões competentes para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário o destaque ao resumo de correspondências expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 151-2016, que encaminha a cópia das indicações de números 232 a 240-2016 e requerimentos de número 88 a 90 e 92-2016. Ofício número 152-2016, que solicita atendimento dos Correios no bairro Recanto das Colinas 1. Ofício número 153-2016, solicita prioridade à mão de obra e os fornecedores de Itabirito no novo empreendimento Vale Itabiritos. Ofício número 154-2016, solicita prioridade à mão de obra e os fornecedores de Itabirito no novo empreendimento Vale Itabiritos. São essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, emendas, projetos, sendo só essa matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussão e sem comentário.
Proposta emenda aditiva número 04 ao projeto de lei 46/2016. A Câmara Municipal de Itabirito resolve fazer a seguinte emenda aditiva ao artigo 1º do projeto de lei número 46/2016. Emenda aditiva à área cultura, grupo de seresta descendo ladeira, ação 2502, item 91, valor de R$ 4.500. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silveira Fortes, vereador. Proposta de emenda supressiva 05 ao projeto de lei 46/2016. A Câmara Municipal de Itabirito resolve fazer a seguinte emenda supressiva ao artigo 1º do projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda cultural Axé Guibá, item 7, onde se lê R$ 3.300, passará a ser de R$ 500. Sala das reuniões, 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silveira Fortes, vereador. Proposta de emenda supressiva número 06 ao projeto de lei 46/2016. A Câmara Municipal de Itabirito resolve fazer a seguinte emenda supressiva ao artigo 1º do projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda dançante de Santa Efigênia, item 8, onde se lê R$ 2.200, passará a ser de R$ 500. Sala de reuniões, em 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Essas é a emenda, senhor. Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja colocado guarda-mão na escadaria Efigênia de Oliveira Batista, no bairro Santa Rita, proporcionando segurança aos usuários. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco. Quem indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja colocado guarda-mão na escadaria 6 de julho, no bairro Santa Rita. Justificativa: a pedido dos moradores por ser um local de difícil acesso, visando a segurança dos usuários. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco. Indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja feita a revitalização da ponte do Córrego Seco. Justificativa: a pedido dos moradores por ser um local perigoso, pois não possui guarda-mão e a estrutura também comprometida. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco. E continuo indicando a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que sejam instalados 3 postes de iluminação na Rua da Carioca, próximo aos números 1365 e 1379. Justificativa, a pedido dos moradores, por ser um local sem iluminação na rua. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco. E continuo indicando a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja instalado um parquinho no poliesportivo do bairro Santa Rita, atrás da quadra externa. Justificativa, para atender as crianças do pré-escolar municipal Pingo de Gente e as demais que utilizam o espaço. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016. Antônio de Oliveira Bosco. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja analisada a instalação de um redutor de velocidade no início da rua Paulina Moreira do Carmo, próximo ao campinho de futebol, no bairro Santa Rita. Justificativa, a pedido dos moradores, por ser um local com muito movimento. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco, que por fim indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao seu prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja analisada a instalação de um redutor de velocidade no início da rua Estrada da Lagoa, no bairro Meu Sítio. Justificativa, a pedido dos moradores, por ser um local com muito movimento. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, manutenção na ponte metálica que liga a Praça do Correio à Rua Belmiro Martins Paranhos, no centro. Justificativa. A ponte está com sua estrutura bastante enferrujada, alguns pontos danificados, precisando de manutenção urgente. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, instalação de placa com nomenclatura de rua no prolongamento da Rua Coronel Alves, bairro Novo Santa Efigênia. Justificativa, a antiga Rua B do referido bairro passou a ser denominada como prolongamento da Rua Coronel Alves, através da Lei nº 3180, de 24 de junho de 2016. Essa alteração de nome foi uma solicitação dos moradores deste local, que alega ter transtorno na localização de imóveis para recebimento das entregas e correspondências. Para evitar que esse transtorno continue acontecendo, é necessário instalar as placas de identificação no início e no final da rua. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques, que por fim indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao seu prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, manutenção no corrimão do acesso que liga o Jardim São Cristóvão, próximo ao segundo ponto de ônibus, a rua Laura Margarida, no bairro Coab. Justificativo, o corrimão deste acesso está bastante danificado, algumas peças quebradas, oferecendo risco aos que utilizam diariamente deste local. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Vamos aos requerimentos. Senhor presidente, requeira a mesa diretora a retirada das emendas 1, 2 e 3 referentes ao projeto de lei 46/2016 de minha autoria. Justificativa, estão entrando nesta casa em 31/10/2016 3 emendas substituindo as citadas acima. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silva Barreta Fortes. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao gerente administrativo Amantino Pinto Coelho Neto, da empresa Serra Verde, para que preste esclarecimentos sobre a demissão de cobradores do transporte coletivo de Itabirito. É um esclarecimento com o objetivo de não prejudicar qualidade o transporte coletivo de nossa cidade, bem como assegurar a tranquilidade dos usuários. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Que, por fim, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício para o senhor Douglas Silva Cardoso, parabenizando pela posse como diretor-presidente da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Itabirito. Seria a ACEI, né? Realizada no dia 20 de outubro de 2016, para o biênio 2016 a 2018. Endereço de envio, Avenida Queiroz Júnior, número 77, terceiro andar, Itabirito. Sala das reuniões, em 31 de outubro de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente. Pauta da reunião ordinária do dia 31 de 10 de 2016. Projeto de lei número 46 de 2016, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 47 de 2016, que inclui programas de assistência social no PPA 2014-2017 no município de Itabirito, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 48/2016, que estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017, de autoria do Executivo, também em redação final. Projeto de lei 49/2016, que denomina Alamedas localizada à zona urbana, URBE, de Caquende e São Gonçalo do Monte, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Emenda 01/2016 à Lei Orgânica do Município de Itabirito, Minas Gerais, que dá nova redação ao artigo 29, parágrafo 2º, de autoria dos vereadores Denilson, Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes e da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Emenda aditiva número 01/2016 ao projeto de lei número 46/2016. Emenda aditiva à área cultural Grupo Seresta Descendo a Ladeira, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Emenda supressiva número 02/2016 ao projeto de lei número 46/2016, que é emenda supressiva à banda cultural Axé Guibá, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Emenda supressiva número 03 ao projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda dançante de Santa Efigênia, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Emenda aditiva número 04/2016 ao projeto de lei 46/2016. Emenda aditiva à área cultural Grupo Seresta Descendo a Ladeira, também de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, que vai encaminhar as comissões. Emenda número 05/2016 ao projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda cultural Axé Guibá, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, também encaminhada às comissões. E emenda supressiva número 06/2016 ao projeto de lei número 46/2016. Emenda supressiva à banda dançante de Santa Efigênia, também de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, encaminhando às comissões. É essa a matéria, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de oradores inscritos.
A oradores, pela ordem, Leandro Silva Marques, Rildo Xavier de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilene do Carmo Cardoso.
Fazer uso da tribuna, convido então o vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente, toda a mesa diretora, demais vereadores, funcionários desta casa, ao público presente, boa noite a todos. Lembrando, senhor presidente, muito bem lembrado sua colocação. Né? A gente fica feliz de poder dizer que hoje o partido que eu estou filiado teve a vitória ontem na capital mineira, né? O PHS aí conseguindo mais essa conquista e que seja a primeira de muitas outras, que vai por BH, daqui a alguns anos Itabirito, se Deus quiser, a gente tem essa esperança aí, vamos trabalhar para isso e assim vai. Bom, na verdade, gostaria de começar minha pauta hoje falando de um assunto que tem nos atormentado um pouco lá no gabinete durante essa semana. E trata-se do decreto 11.264, do dia 26 de outubro de 2016. O decreto diz o seguinte: modifica, em caráter excepcional, o expediente de trabalho e o horário de atendimento ao público nas repartições públicas do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Pois bem, com certeza devem ter feito uma análise muito profunda para chegar a essa conclusão e, assim, compreender que seria justificável fazer essa alteração do horário com o intuito de trazer aí uma economia para o município. Né? Com certeza devem ter analisado bem essa situação. Porém, está gerando um transtorno muito grande e uma discussão enorme entre vários funcionários da prefeitura que se dizem prejudicados por essa situação. A gente pode citar, por exemplo, alguns auxiliares administrativos que fizeram o mesmo concurso e, pelo fato de estarem alguns na área da educação ou na área da saúde e outros em departamentos administrativos, uns vão trabalhar 6 horas, outros trabalharão 8 horas e a remuneração salarial é a mesma. O estresse entre eles está muito grande, muita gente questionando, querendo, ficando sem entender a situação. Eu acho que é um assunto, por mais que não tenha que passar pela Câmara, né, é importante alguém, acredito eu, que alguém trazer essa discussão, até para a gente saber como discutir isso com a população, como discutir isso com os funcionários, porque é um pouco incoerente. Primeiro sai no Liberal uma publicação, né, falando de uma licitação, está aqui o número dela, extrato aditivo número 132 de 2016, que é o 5º termo aditivo desse contrato, em forma de pregão presencial. Uma contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de nutrição e alimentação para a operacionalização, né, produção, transporte e entrega de marmitex e de refeição e entrega nos balcões de aquecimento, ou seja, nas rampas de alimentação da prefeitura. O valor dessa licitação já está em R$ 4.380.660, já a previsão de pagamento. Então, assim, as informações que nós tivemos é que esse fato é para reduzir o custo referente à nossa alimentação, né, da prefeitura. E está tudo sem entender, as pessoas estão querendo saber qual que é o propósito. Porque se eu tenho aí um pregão, né, um aditivo de licitação de 4.380.000, vou falar o valor certinho, 4.380.660 em vigência, e a prefeitura vem com essa proposta, né, de cortar, de fazer essa alteração no salário, eu acho que caberia, né, alguém da Secretaria de Administração trazer essas informações para a Câmara saber como que os vereadores vão se posicionar diante dessa situação. Não sei se demais vereadores tiveram essa solicitação em seus gabinetes, mas eu tive muita reclamação no meu gabinete e eu gostaria de dividir isso hoje com os demais pares dessa casa para que a gente possa buscar essa informação junto com o Executivo. Porque se tem um propósito legal, que óbvio que tem, se tem um propósito coerente nisso aí, vamos dividir para a gente não ficar com essa informação e diminuir o estresse que já está gerando. Automaticamente, um servidor insatisfeito começa a atender mal a população e aí a coisa vai só piorando. Hoje aconteceu um fato, agora à tarde, no nosso centro de Itabirito, que no último mês, eu acho que foi o quarto ou quinto, se eu não me engano, caminhões, que inclusive são proibidos por lei de trafegar no nosso centro, passam arrebentando várias fiações de telefone, energia elétrica, e isso, sinceramente, acaba trazendo um dano muito grande para o município. É trânsito que fica péssimo durante horas, acaba arrebentando o fio de várias empresas ali do centro, que deixam de fazer os seus atendimentos por telefone. Enfim, hoje eu perguntei um guarda da Polícia Militar qual era a providência, e ele falou que ele tinha autorização para trafegar no centro naquele horário. Então, assim, a lei passa pela Câmara e lá fora ela não está sendo executada da forma que deveria. Eu acho que os outros vereadores também poderiam estar cobrando isso aí junto à Polícia Militar, que faça essa fiscalização de uma forma mais severa, atuando mesmo com a multa, porque é muito complicado o dano que isso vai causando no centro, com relação ao trânsito que vai engarrafando, o prejuízo para os comerciantes. Então, vamos pensar nisso aí para a gente buscar junto um posicionamento da Polícia Militar com essa situação. Semana passada, veiculou pela internet, algumas pessoas tiveram acesso, um vídeo mostrando ali na rua São Vicente um passeio com mais de 15 metros de altura, sem nenhuma proteção. Alguns moradores sensibilizados com a situação foram lá e fizeram uma cerca provisória muito insegura, por sua vez, o que não vai garantir mesmo que essas pessoas que circulam por aquele local ali possam usufruir de uma segurança maior. Então, eu entrei nessa casa como uma indicação e vou continuar cobrando para que possam fazer essa manutenção o mais rápido possível e, com isso, garantir que não venha acontecer nenhum acidente naquele local. Quero até agradecer também que eu fiz uma indicação da mesma magnitude e ela foi realizada lá no bairro Gutierrez. Está sendo executada lá agora. Até lamento a forma que ela está sendo instalada, porque fizeram o passeio da forma mais bacana, está lá muito bem feito, e agora para colocar um cano de aproximadamente 10 milímetros, 10 centímetros de diâmetro, eles estão quebrando quase um metro de largura. Então, assim, estão destruindo o que fizeram lá. Então, é bacana, liguei hoje na Secretaria de Urbanismo, pedi que o fiscal de obras fosse lá averiguar o que estivesse acontecendo. Parei para conversar com a equipe que estava instalando e eles falaram que faltava o equipamento e que, infelizmente, na hora de quebrar, realmente, eles estavam com essa dificuldade. Então, também foi feito hoje uma colocação junto à Secretaria de Obras para que eles possam tomar atitude com relação a isso. Eu falei na semana passada, e eu quero repetir, porque eu ainda não tive retorno. Nós tivemos uma briga, né, entre alguns andarilhos na praça daqui de Itabirita, Praça São Sebastião, se eu não me engano. E eu ainda não tive um posicionamento da Secretaria de Assistência Social sobre quais hoje os projetos que existem para as nossas os projetos social que existem para as nossas praças públicas daqui de Itabirito. Infelizmente, as pessoas não são, a prefeitura não pode ter uma ação de retirar esses andarilhos da praça, e nós tivemos uma briga que levou a óbito há 15 dias atrás. Então, isso não pode ficar no esquecimento, isso não pode ficar no abandono, porque são pessoas como nós, simplesmente com menos oportunidade, talvez, ou com alguma dificuldade familiar, que levaram a estar naquela situação ali. Outros ainda até por algum problema psicológico, o que requer ainda mais atenção do poder público. Então, fica aqui o meu apelo para que a Secretaria se posicione e que faça o mais rápido possível, porque está ruim de frequentar hoje as nossas praças. Muita gente fazendo uso de bebida alcoólica diariamente, urinando nas praças, o odor não está bom. Então, assim, eu acho que vale a pena a Secretaria vir com um projeto e apresentar para a população o mais rápido possível, porque o que a gente vê hoje projetos para recolher eles daquele local. E como eles não são obrigados a saírem, vão quando quer, a hora que quer. Então vamos tentar fazer ali uma intervenção no local para a gente buscar uma qualidade melhor das nossas praças. Gostaria de ressaltar também, essa semana, um portador de necessidades especiais me procurou solicitando para que a gente pudesse entrar com uma indicação, que eu também já solicitei, pedindo mais acessos para os portadores de necessidades especiais que fazem utilização da cadeira de rodas. Então, assim, segundo ele, que é uma pessoa que precisa, né, de se locomover por esse acesso, e os locais que existem não são suficientes para atender a demanda deles. Então, a gente fez esse apelo para o urbanismo também, de melhorar essa acessibilidade, principalmente no centro de Itabirito. Gostaria de falar também e de solicitar mais uma vez que fossem, já fizemos uma indicação, já cobramos algumas vezes, mas o estado hoje do banheiro público da Praça da Estação está deplorável. Ele estava um tempo atrás muito sujo, muito quebrado, muito danificado. Fizeram lá uma reforma muito primitiva, com alguns materiais que nem têm a resistência necessária para durar no local. E essa semana eu tive a oportunidade de ir lá no local fazer utilização, e estava realmente muito sujo, muito abandonado. A gente sabe que existem profissionais que recebem para estar executando essa função. Então, que fique aí registrado, para que esses mesmos possam atuar e estar limpando, estar fazendo a manutenção de um local que serve aí para tantas famílias passearem no final de semana. Muitas pessoas utilizam isso durante a semana. Então, a gente tem que cobrar e fazer acontecer essa situação. E para encerrar a minha fala de hoje, gostaria de dividir com vocês que, muito preocupado com a situação do desemprego em Itabirito, eu agendei para essa semana agora uma visita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a pauta que eu tenho para discutir com o atual secretário, o Sander, é como hoje a Prefeitura está articulando esses empregos que chegam no município. A reclamação, o índice de reclamação hoje do Cine está absurdo. Às vezes uma empresa chega aqui com vagas para 100 pessoas e só surge 10 vagas no Cine. A gente quer entender por qual motivo que está acontecendo. O que a gente pode fazer para que essas vagas cheguem em um montante maior? Porque se está vindo para Itabirito, vai usufruir dos nossos recursos, está dentro do nosso município, então a gente tem que tentar priorizar essas vagas para os itabiritenses. Porque eu volto a dizer, eu falei isso na semana passada, a situação nossa está ruim e tende a piorar. Eu fui na Itabirito, Teixo, na semana passada, fazer uma visita, e eu saí de lá com a notícia de que eles não estão passando por um bom momento, que a situação está ruim, e que eles não sabem nem qual vai ser a situação deles, o futuro da empresa, a partir do dia 1º de janeiro. Então, o que o município pode fazer para a gente tentar uma parceria, se a gente não está conseguindo trazer as 36 empresas que foram citadas, a promessa de que chegariam para o nosso município, o que a gente pode fazer para tentar manter as que aqui já estão, né? É muito importante. Nessa discussão, eu já levantei um questionamento para o secretário, que eu quero entender como que está esse posicionamento dessas 36 empresas. Me fugiu o nome aqui agora, essa empresa que ia vir para Delphi. Alguém consegue? Metso. Nós tivemos uma notícia que ela estava numa negociação com Congonhas. Não sei se é verdade, eu vou ter essa informação mais precisa lá na nossa reunião e vou dividir aqui com a Câmara Municipal para a gente ver o que a gente pode fazer, inclusive para tentar agilizar esses processos. Segundo informações, tem algumas licenças ambientais pendentes. O que a gente pode fazer para a gente tentar agilizar esse processo? Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.
A presidência agradece a fala do vereador Léo e convido a fazer uso da palavra o vereador Hildo.
Senhor presidente, eu vou me abster. Muito obrigado.
Ok. Convido a fazer uso da palavra, então, o vereador Max.
Senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário Davi Antunes, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa local, assessores, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, o primeiro assunto que trago aqui é referente à audiência pública que nós tivemos da área de saúde na última quinta-feira, né? Na parte da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal, que é uma obrigatoriedade, uma prestação de contas, né, para toda a comunidade, dos investimentos e das ações envolvidas na área da saúde. Olha, onde que eu quero chegar? Eu fiquei muito bem impressionado, e por mais que a gente aprove aqui o orçamento, e em todos esses últimos anos nós aprovamos um orçamento que garantisse, no mínimo, um percentual por volta aí de 24%, 25%, né, na área de saúde, né, Rosa? E que o exigido por lei na área municipal é 15%, ciente disso, porque somos nós que aprovamos, mesmo assim eu fiquei muito impressionado com alguns números. E faço questão de trazer aqui para todos os nossos colegas vereadores, para o público presente. Tabirito investiu, por exemplo, 27 milhões de saúde até o momento, nesse ano de 2016. Desses 27 milhões, dentro aí, nesse segundo quadrimestre, foi de recurso próprio do município de Tabirito. Isso que me deixou mais impressionado. Sendo da União, 4 milhões e 700 mil, e do Estado, 2 milhões e 500, 2 milhões e 15. Eu pensava que a União estava tendo uma participação maior no orçamento público. E também o nosso Estado, apesar desse momento de crise, desse momento difícil que o país passa, eu confesso que eu fiquei surpreendido com recurso próprio do município. A disparidade é muito grande, 27,9 milhões, enquanto a União, 4,7 milhões, e o Estado, 2,15 milhões. Ou seja, a União investe 13,56, o Estado 6,19, e o município investe 80,25% na área da saúde. Que bom, a conclusão é essa, que bom que nós estamos tendo condição de fazer esse investimento próprio, com recurso próprio da cidade, com recurso próprio do município, garantindo uma evolução no sistema de saúde. É perfeito? Não é. Nós sabemos que saúde é difícil ter uma saúde estritamente perfeita, mas que está muito à frente das demais que nós estamos vendo, e caminhando para evoluir cada vez mais, está. E no segredo é um investimento maior, resultando um trabalho de mais qualidade. Alguns outros números aqui que me deixou bastante impressionado, e é importante a gente trazer em público aqui. 47% dos gastos, vejam bem, 47% dos gastos são destinados a procedimentos de média e alta complexidade. Eu, Rose, eu não tinha esses números em mente. Ou seja, o que eu estou falando aqui? 47% dos gastos na saúde hoje do município, se você for olhar, é na competência do Estado e da União. Então, quer dizer, a gente realmente não pode ficar só na dependência do Estado e da União, mas que o Estado e a União, quando eu falo União, evidentemente, o governo federal, deveriam ajudar mais, deveriam. Fica muito sobrecarregado para o município. E que bom que nós estamos tendo essa condição. Outros números interessantes aqui que me chamaram a atenção. O valor per capita de investimento em 2015 na saúde, ou seja, quanto que a gente gasta por cidadão itabiritense, R$ 828,54. Esse ano, 2016, mesmo com toda essa crise nacional, nós estamos chegando a R$ 1.035,08. Então, eu quero realmente falar da satisfação de ter essas informações, porque é muito fácil a gente ver Brasil afora, vários discursos falando que saúde é prioridade, saúde é prioridade. Mas ela tem que ser prioridade no investimento. E Itabirito está mostrando isso na prática, que a saúde realmente está sendo priorizada no investimento. E tomara que os repasses cheguem ao município, porque são fundamentais para a gente continuar nessa evolução. Então, eu não poderia deixar de trazer esses números, são números que eu, pelo menos, não tinha. E parabenizar aí a toda a prefeitura, através do prefeito Alex, através do Volney, né, que tem feito um trabalho com toda a equipe da saúde, muito importante, porque é uma das áreas prioritárias, ninguém tem dúvida nisso. E mesmo nesse momento, não sei se os senhores, colegas vereadores, colega vereadora, viu na reportagem do Fantástico, nós já tivemos aí, no Brasil inteiro, mais de 2 milhões de pessoas que perderam seu plano de saúde. E aonde está sendo o impacto? No SUS, na saúde pública. E Itabirito não foi diferente. Eu fui, um sábado retrasado na UPA, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que estava para ser atendida, e foi atendido com toda a presteza. O meu atendimento foi o 200. Ou seja, nós estamos chegando a quase 6 mil atendimentos na UPA. Nós tivemos um aumento aí com a crise, porque o trabalhador perde o plano de saúde e aí vai para o serviço público. Nós tivemos um aumento em mais de 30% e o sistema ainda está suportando. Volto a repetir, nós não temos que ficar dando satisfeito, não. Temos que evoluir cada vez mais, tem como evoluir, mas que nessas horas a gente tem que realçar o trabalho feito com comprometimento e competência. Então, parabéns a todos que militam nessa área da saúde, e vamos continuar trazendo as nossas críticas, as nossas sugestões, para que a saúde possa evoluir cada vez mais. Outro assunto aqui, senhor presidente, que trago nesta reunião de hoje, e que foi abordado até pelo vereador Léo, eu também tive duas informações de dois assuntos que o vereador Léo trouxe nessa casa hoje. O primeiro referente a esse óbito, Léo, realmente desse problema que houve ali na Praça São Sebastião, eu fiquei sabendo também, e até quem me trouxe a notícia são aqueles feirantes que trabalham ali no dia de sábado. E depois conversei com algumas pessoas também da área social, inclusive hoje, para entender melhor, Léo, o que aconteceu. Primeira informação, que realmente eles não são moradores de rua. Eu achei que eles eram moradores de rua, não são moradores de rua. Foi um incidente, a prefeitura deu todo o apoio com a assistência social, com o Jussara, que faz também um trabalho muito bacana nessa área. Foi feito todo o suporte para, tanto para a vítima, né, quanto para o infrator, né, para o que agrediu, para o agressor, aliás, foi tanto suporte para um para outro, que é a questão também, infelizmente, todo o sepultamento, de todos os procedimentos, a prefeitura deu todo o suporte necessário. Infelizmente, foi uma ação que aconteceu, foi um eventual, pontual naquele sentido. A primeira impressão é essa, que eram moradores de rua, né, que estavam ali, mas algum tempo, mas não eram. São essas pessoas que ficam na praça, realmente, às vezes ali, alguns alcoolizados, alguns drogados, mas não são efetivamente moradores de rua. E vale dizer que hoje, em Itabirito, existe o albergue para acolhimento dessas pessoas de rua, muito bem trabalhado pela secretaria, né? Toninho que me lembrou ali, de assistência social, não é isso, Toninho? Mas que tem alguns, Léo, que não aderem. E você não tem como forçar a pessoa que está ali na rua, que está frequentando as praças, você não tem como forçar e levar de uma forma obrigada ao albergue. Mas já foram feitas várias mobilizações, várias ações para alguns miliantes ali, e infelizmente alguns realmente quiseram essa ajuda, outros não tem jeito ainda. A Secretaria de Assistência Social tem feito outro tipo de trabalho, mas realmente tem alguns que ficam muito inevitável a aceitação. Agora, nesse caso específico, a informação que nos chegou não era especificamente morador de rua, e houve todo o suporte necessário da assistência social, tanto no atendimento na unidade, no pronto atendimento, na UPA, tanto na tramitação, infelizmente, né, do sepultamento, do velório, tudo o que foi preciso fazer foram feitos. Você quer uma parte, né?
Você me dá uma parte rapidinho, Márcio?
Sim.
Ô, Max, por que eu estou te falando isso? Eu acho que cabe um esclarecimento mesmo dessas informações coerentes, né? Tanto o meu posicionamento quanto o seu, ele não está embasado numa parte técnica que aponta mesmo que não era morador de rua, etc. E tal. E esse pedido já foi feito para a secretaria, através de requerimento. Então, assim, eu acho que, indiferente de ser um morador de rua ou ser alguém que frequenta a praça, a situação é uma só. Eles ficam ali num projeto de vida muito, muito semelhante. Por mais que tenham família, às vezes tem gente ali que fica uma semana sem ir em casa. Acaba que os familiares se tornam aquelas pessoas ali presentes. Qual que é o meu único medo? Isso aí eu acho que a gente tem que ressaltar, e a gente não pode esquecer disso em momento algum, é que aconteça algo parecido com o que aconteceu hoje com a Morada Viva. Alguns projetos do Morada Viva foram interrompidos. Quando a gente recolhe aquelas famílias de lá, que eram famílias que viviam numa realidade diferente, que a gente tem uma proposta para trazer para a socialização, para trazer essas pessoas para viver de uma forma comunitária diferente, onde eles vão viver em condomínio, ter regras básicas, etc. e tal, tinha que ter uma continuidade e um acesso melhor. Hoje em dia, você vai no Morada Viva, eu não, porque eu não tenho problema com isso, sei lidar muito bem com essa situação, então não tenho medo. Mas muita gente tem medo, né, da realidade que eles estão vivendo lá, de não ter esse acesso. Hoje, a Secretaria de Assistência Social, para levar um curso que seja, uma orientação, palestras constantes, para trabalhar nesse sentido.
E a mesma ressocialização ideia, que você fala,
sim,
né?
E a mesma ideia, e é uma ideia muito voltada também para a questão das pessoas que frequentam, e aí eu vou me colocar de uma forma diferente, então, das pessoas que frequentam essas praças. Porque há pouco tempo você via aqui moradores fazendo gesto obsceno, abaixando calça.
Melhorou. Você pode ver que não está tendo mais, porque está tendo esse trabalho. E com o albergue, Léo, que a informação que eu tenho, aí uma informação até que há uma extensão do trabalho. Alguns vão para o albergue, isso que eu estou querendo posicionar. Agora, tem outros que fazem o trabalho na rua mesmo. Então, esses não tem como você levar de forma forçada. Agora, o Morada Viva realmente tem que fazer essa extensão. Eu, até onde eu sei, talvez o Gilmar possa falar com mais propriedade, existe um trabalho de extensão, inclusive nós aprovamos aí agora no PPA, no SUAS aí agora. Nós entramos na última reunião, nós aprovamos justamente para fazer esse trabalho de extensão que a Jussara, com sua equipe, faz muito bem feito. Não é fácil, Vossa Excelência sabe que não é fácil, não é da noite para o dia que transforma uma comunidade, não é, mas que tem várias pessoas, assistentes sociais envolvidos nessa causa, tem. E essa evolução que nós vimos alguns tempo atrás, aí, alguns anos atrás, realmente melhorou na questão da rua. E isso melhorou consideravelmente, realmente está uma situação, e eu acho que o albergue, além do acolhimento, tem a questão também da extensão do trabalho ao teu morador de rua. Deu uma diminuída e aquela parte ali que ficava uma frequência muito grande também, eu entendo, na minha observação, que melhorou muito. Agora, podemos promover um debate aqui numa quarta-feira com a Jussara é muito solícita, sempre muito aberta ao diálogo para trazer essas informações de uma forma bem mais técnica. Mas eu entendo, e nesse caso foi muito bem levantado para a Vossa Excelência, houve esse apoio da assistência social.
Senhor presidente, Max.
Eu que agradeço pela parte.
Ô, Max, sim. Permite aqui rapidinho, está aí um tempinho ali ainda. A questão do Morada Viva, lá hoje a Casa do Adolescente atende as crianças lá também, os adolescentes, que é pertinho agora, que é no circo ali, dentro do bairro Padre Eustáquio. Então tem esse trabalho lá, tem atividade todos os dias, priorizando o bairro Padre Adelmo, Padre Eustáquio, Morada Viva, Gutierrez, a região ali. Então, tem sim um trabalho, o poder público está também, tem a Casa do Adolescente e tem o social, tem um assistente social que toda semana ele roda e conversa com as famílias, isso tem também lá, da prefeitura aqui.
E bem lembrado, essa extensão com o terceiro setor, né? Casa do Adolescente e tem tantas outras aí que fazem, principalmente a Casa do Adolescente tem feito um trabalho ali mais focalizado, bacana com essas pessoas, né?
Ô, Max, já aproveitando então o restinho que falta, é bom falar isso, o Gilmar, a gente tem que buscar o aquecimento, porque na última visita que eu fiz lá, mais ou menos 10 dias, a informação de alguns moradores que eu tive, que eu fiz questão de perguntar qual que era a atuação hoje do poder público, e eles falaram, a única atuação do poder público que a gente tem aqui hoje é da Polícia Militar.
Então, vale mas vamos certificar isso, por causa a gente chama, Jussara.
Eu vou lá duas, três vezes na semana.
Só encerrar aqui, então, senhor presidente, já falta 5 segundos. Muito obrigado pelos apoios do Léo, do Gilmar, uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Presidência, registra a fala do vereador Marcos, a parte do Léo e do Gilmar, e convido a fazer uso da palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Eu quero iniciar minha fala também falando a respeito dessa mudança aí da prefeitura, né? Essa questão do horário. Eu recebi diversos telefonemas hoje e a parte mais questionada nisso tudo é porque realmente o funcionário, ele tem na competência que é exigida para ele quando ele é, no caso, contratado ou efetivo, ele tem uma carga horária a cumprir. Aí eu pergunto, se a carga horária desse funcionário é 8 horas, ele vai começar a trabalhar só 6, está certo isso? É dinheiro público, é um ponto. Mas eu acho que isso é questionamento que a gente tem que fazer direto com o Ministério Público. E eu tenho certeza que isso vai chegar lá sim. Até porque eu fiquei sabendo, e vou procurar saber amanhã, tem um certo cidadão na prefeitura, ele saiu antes das eleições, ele foi exonerado com um salário no valor de R$ 5.030. E parece que agora ele saiu um decreto, quero saber disso, deixo bem claro, quero ter certeza amanhã, porque eu não tive tempo de ver isso hoje. E parece que esse funcionário volta para a prefeitura agora, teve um decreto para ele, voltando a ganhar quase R$ 7.000. Se isso for verdade, eu estarei no Ministério Público quarta-feira. Amanhã eu vou na prefeitura, que eu vou atrás, quinta, quarta é feriado. Amanhã eu vou atrás desse decreto, porque isso não é justo. E esse cidadão, diga-se de passagem, já teve até problema com ele na época de eleição, né? Que ele foi questionado de estar fazendo campanha política em horário de serviço. Então, agora, como que a gente está numa recessão, cortando refeição dos funcionários, que eu vou entrar nesse assunto também, e voltando um cidadão para a prefeitura depois de uma eleição, de 5 mil de salário para 7. Tem alguma coisa errada. E ainda que não esteja, quem vai falar se está certo ou se não está, depois é o Ministério Público, porque eu vou denunciar, eu, Rose. Não vou pedir ajuda de ninguém para fazer essa denúncia, não. Vou lá sozinha denunciar. Porque esse cidadão, ele é muito desocupado, eu acho que ele não devia estar ganhando nenhum salário mínimo aí na prefeitura. Né? Devia ter um concurso para ele fazer de cidadão sem serviço, que a gente ia ver se ele ia passar. Mas isso aí é uma coisa muito pessoal. O que eu tiver de reclamar dele aqui vai ser mesmo no Ministério Público. E quando volto a falar do refeitório, fico muito triste, porque isso já aconteceu em outra gestão, de ter que parar com o refeitório. E a gente sabe que, principalmente, quando eu vou falar de comida, eu vou falar para aqueles que têm uma deficiência maior financeira. A gente sabe que as garis, os pedreiros, tem muita gente que depende dessa alimentação da prefeitura. E isso aí parece que não sei também, quero me integrar disso, depois vou até conversar com o Max, para ver se a gente, se Max me explica, que eu sei que ele é bem inteirado do assunto. Eu acho que essa refeição vai fazer falta para o funcionário, sim. E é um ditado muito velho que a gente ouve falar, saco vazio não para em pé. E isso daí, esse refeitório, foi uma conquista que eu também, funcionária pública, já almocei muitas vezes na prefeitura. Então, eu acho que é um fato que nós, vereadores, temos que tentar, ao máximo, segurar isso daí. Né? A crise vai passar, Deus é Pai, a gente está vendo que vai passar. Quando o Léo fala de 36 empresas, não precisa nem ser 36, não. Se vier umas 6 para acabar com um pouco dessa quantidade de desemprego que a gente está tendo, já está muito bom. E quando eu vejo o Léo falar de que a gente tem que cobrar vaga para os itabiritenses, eu quero lembrar da Coca-Cola, que muitas vezes eu vim dessa tribuna, cansei de pedir, tive um atrito sério com uma funcionária lá, na época, Max era presidente dessa casa. O atrito foi muito sério, Max lembra disso, porque eu ia lá para cobrar, realmente, que eu queria saber quantos habitantes de Itabirito, quantas pessoas de Itabirito trabalhavam na Coca-Cola. E eles não quiseram nem me receber para isso, sendo que eu sou vereadora. Né? E diga-se de passagem, agora de 4 mandatos. E quando eu falo 4 mandatos, ninguém imagina a honra que eu tenho, que eu tenho ao falar nisso. 4 mandatos não é brincadeira. Muita gente não gosta do serviço, né? Porque vereadora não devia ganhar. Teve um cidadão aí até comentou isso. Mas entre eu e ele, eu sou muito mais eu. Então, o que eu tenho a falar é que, graças a Deus, o povo confia no meu trabalho. Aqui eu estou, vou trabalhar muito. Antes eu falava que eu ia estar trabalhando até 31 de dezembro de 2016. Não vou, não. Eu vou trabalhar até 31 de dezembro de 2019 agora. E isso me enche, isso me dá muita ênfase. Me dá muita ênfase para trabalhar muito, cobrar muito e é isso que eu vou fazer. É, uma outra coisa que agora eu quero falar também, a respeito, Max, quando você fala nesses valores da nossa saúde, é, dá muita tristeza, né? Porque a gente está vendo o Estado investir pouco, e eu acho que isso aí a gente tem que pedir mesmo, nós gestores, nós vereadores, cobrar mesmo do Estado, porque a gente precisa de saúde, sim. Com esse investimento todo que teve, a gente já não teve lá uma saúde que cobriu tudo que se precisava, né? Quando você fala de média e alta complexidade, a gente vê pessoas lá na UPA, às vezes quase morrendo esperando uma vaga sair, essa vaga não sai, e isso sim é dever do Estado, né? Isso sim é o dever, isso sim nós vereadores temos que bater mesmo em cima, cobrar do secretário de saúde para que ele cobre lá a quem está em cima dele e por aí afora. E entrando na saúde, eu queria estar pedindo aqui, já falei disso uma vez nessa casa, às vezes a gente tem paciente que está lá na UPA, que a gente precisa pedir vaga no hospital. Esse paciente vai para o hospital com uma certa, né, acomodado para uma certa doença lá. Quando ele chega lá, se ele precisa de um cardiologista, ele não tem, ele não pode sair para pagar mais barato, para resolver o problema. O paciente fica preso, o médico fica com a situação pior do que a dele, porque não consegue diagnosticar. Porque livra Rose de chegar no médico, ele olhar para a cara e fazer um diagnóstico de acordo com a sua cara. Ele tem que fazer com o exame. Aí, quando chega lá, o paciente tem um problema cardíaco. Nós temos cardiologista no serviço público, né? E o médico do serviço público não pode atender o paciente do hospital. E ele fica lá dias esperando sair uma vaga num hospital para levar para Belo Horizonte, para passar por um cardiologista, para passar por um ortopedista. Isso tirando a quantidade de cirurgia atrasada que nós temos. E olha os valores que Max falou. Então, a gente tem que cobrar, quando fala em congelamento de saúde, né, de verba de saúde, muita gente entende muito o contrário. Eu acho que o governo até tem que segurar, sim, não na saúde e educação. Né? Ele tem que segurar, é na safadeza que está vindo lá de cima, que a gente sabe que tem, né? E por aí abaixo. E quando fala desses valores, eu fico, sabe, Max, eu fico feliz porque a gente está vendo que está sendo investido, mas, por outro lado, a gente vê que está indo um dinheiro desse jeito e a gente não está tendo a saúde que a gente precisa. É, agora, quero falar também a respeito de bolsa de estudo, que eu pedi nessa casa um tempo atrás, a relação de quais são os estudantes que têm a bolsa de estudo, principalmente do ISAP. Né? Quando eu falo principalmente do ISAP, porque isso aqui já foi debate nessa Câmara de 3, 4 mandatos meu, que vai ser o 4º também, mas 3 mandatos que eu estou aqui, isso foi coisa cobrada por mim, por outros vereadores que estavam na época, e esse ano eu fiz um requerimento, vou até ver nessa casa amanhã, eu fiz um requerimento e essa relação ainda não chegou. Outro dia uma pessoa falou assim, mas vereador, fica tudo aí vendo o dia passar, ainda citou assim, fica tudo de boca aberta. Não fica não, vereador, não fica de boca aberta não, porque cada um aqui tem seu gabinete, cada um trabalha assim. E eu falei com a pessoa, falei, minha filha, eu não posso chegar lá em cima no Poder Executivo e pegar ninguém pelo colarinho não. Então eu vou avisar para a senhora o seguinte, tudo que eu tiver de reclamar, que eu pedi na Câmara e eu não consegui, a senhora pode ter certeza que eu vou estar no Ministério Público. Eu quero que o doutor Humberto me veja muito. Porque aí, o dia que ele começar a ficar cansado de ver muito, quem sabe o Poder Público começa a atender a gente aqui embaixo, os vereadores. Porque eu fiz esse requerimento, vou fazer outro, amanhã eu vou entrar com outro, que eu quero saber quem são os beneficiados de bolsa de estudo de escola particular. Porque nós temos escola muito boa aqui, Itabirito, todo mundo sabe disso. O Bela Vista é uma escola que fica todo mundo doido atrás de vaga. Então, por que que a gente não consegue saber quem tem bolsa de estudo de escola particular? Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Você me permite uma parte dentro do assunto de emprego e renda? Claro, porque acabou claro. Que o meu tempo também eu não consegui trazer um retorno aqui para os colegas vereadores, para a vereadora. Questão, você comentou das 36 empresas, da Coca-Cola, e dentro desse assunto de emprego e renda, nós mandamos o requerimento para a Niplan, que é uma terceirizada da Vale. E eu, pelo menos, tive retorno, queria compartilhar com os colegas vereadores, tanto do José Carlos, que é o coordenador administrativo, quanto do Resch, que, diga-se passagem, o Resch agora, não é informação oficial, está assumindo a diretoria geral do Sistema Sul da Vale no lugar do Zé Flávio. Então, acho para a gente é uma notícia importante, porque o Resch era do complexo aqui Itabirito e assume agora, Toninho, o Sistema Sul geral. Então, a gente fica na expectativa, vai ter uma aproximação maior ainda, porque sempre foi muito próximo da gente aqui. E agora Ele responde pelo Sistema Sul todinho da Vale. E nos respondeu, pediu para repassar para todos os colegas vereadores que vai priorizar as 300 vagas para Itabirito. Já começou até, parece, recolher os currículos para um eventual processo de seleção na área de, que vai desde servente, pedreiro, até técnico elétrico, mecânico. Então, será divulgado e afirmou, retornando o nosso pedido de todos os vereadores, por requerimento assinado por todos os vereadores, que vai priorizar a vaga, as vagas para Itabirito. Então, só trazendo os retornos que eu ia abordar na minha fala, e não deu tempo de abordar, que eu acho que é uma notícia boa e a gente tem que continuar, né?
É claro. Max, eu acho até interessante a gente já aproveitar, né, o embalo da coisa, e a gente está até convidando o resto para vir aqui e dar uma forçada nele, porque, querendo ou não, são mais 300 empregos que nós vamos ter na cidade. E quando eu falo de emprego, eu fico muito preocupada dos comentários que a gente vê do Cine. Eu já tinha até dado boa noite, Arnaldo, mas eu vou te pedir licença para eu terminar o meu horário. Eu quero falar do Cine. Às vezes a gente entra na internet e vê lá todo mundo descendo o porrete no Cine. Que tem vaga, a gente sabe que tem as vagas, quando chega lá no Cine, a vaga já desapareceu. Então, eu acho que a gente tem que dar uma apertada também, chamar aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico e falar direto com ele isso aí que eu estou falando, porque, com certeza, o dia que ele estiver aqui, eu vou usar a tribuna e vou falar, o que que acontece que tem as vagas de noite, quando é no outro dia de manhã que o povo faz aquela fila extensa lá fora, que chega na vez do cidadão ser atendido, não existe mais a vaga. Essas vagas passeiam de noite, porque não é possível. Então, tem que botar essa vaga exatamente 8 horas da manhã, a hora que o povo chega, para conseguir as vagas, porque de noite tem. O povo entra lá na internet e vê que tem as vagas. Quando é no outro dia de manhã que faz aquela filona de todo tamanho, e chega na hora de ser atendido, tem vaga mais, não? Aí é complicado. Aí aproveitar, e eu vou até fazer um requerimento, chamando o secretário aqui na casa para dar explicação desse negócio, dessas vagas aí sumir de noite. Senhor presidente.
Ô Rose, e o outro retorno, só aproveitando que ainda tem um tempinho.
Não, ainda tem tempo.
É que eu levei para a reunião da Desita também, conforme falado na reunião retrasada, e o Sanders não estava, porque não estava no momento, mas tinha um representante dele, falou que está à disposição para vir, e Vossa Excelência até bom que faça o requerimento, e também da Coca-Cola, eles vão trazer informação também, mas nada impede que também façamos diretamente, novamente, para a Coca-Cola. Parece que são 120 vagas para Itabirito hoje na Coca-Cola, 120 trabalhadores. Só aproveitando uma parte, já que Vossa Excelência me permitiu, só para trazer esse retorno, tanto da Niplan, né, que vai priorizar as vagas, tá bonito, como a questão da Coca-Cola e da vinda do secretário, porque na reunião retrasada nós falamos uma possível vinda aqui do Sanders também, né?
Isso.
Rose. Colocou à disposição também.
Se permite uma parte, embora claro. O tempo já está... É rapidinho. Inclusive, a gente assinou aquele requerimento do Max, pedindo à mineração, as empresas que vão prestar serviço para a mineração, que priorizasse os empregos para Itabirito. Uma das questões que eu acho que é primordial, acho que o município, em contrapartida, quando traz a Coca-Cola, cedeu o terreno, as 36 empresas prometidas na 040 estão cedendo o terreno, eu acho que essas empresas, assim, o município tem que ter total domínio na distribuição das vagas, porque o município está dando a contrapartida. A Vale é detentora do processo ali de exploração mineral, ela vai fazer por uma questão social, nada que obrigue oficialmente. Mas as outras empresas, possivelmente se a Médicis se instalar ali na antiga Delphi e outras empresas mais que vão, porventura, se instalar dentro do município, no terreno que é do município cedido a essas empresas, elas têm que obrigatoriamente ceder as vagas para o município, e o município tem que ter mais ênfase nesse pedido, ser mais preciso, mais cobrar mais para que isso tenha um retorno. Nós fizemos esse requerimento, ele vai chegar até a empresa, ela vai ceder, né, da mineração, por uma questão social. Nada que a obrigue, porque ela não está ganhando terreno, ela está vindo prestar serviço, né, porque ela ganhou uma licitação da Vale para prestar serviço dentro da Vale, como é a MIP, as outras empresas mais. Mas a Coca-Cola, as empresas que vierem a se instalar na 040, na antiga Delphi, como era a Delphi para o município e por aí afora, eu acho que é obrigação, o município tem que brigar com unhas e dentes para que essas vagas venham para o nosso município, porque é mais do que direito da população, porque as terras pertencem à população de Itabirito e são cedidas para ela para ter essa contrapartida.
E o mais interessante, Rildo, é que a população ficou muito entusiasmada quando falou-se em Coca-Cola, vi para Itabirito. E olha a decepção que está agora. Tem Coca-Cola, mas não tem emprego para o povo Itabirito, não. O povo vem de fora, cata os empregos, mas a gente fica aí tomando Coca-Cola, tá bom também,
ô,
né?
Rose, 80% das vagas nós já aprovamos em lei que é para Itabirito. Tem a força
pois
da
é,
lei também.
É a força
só,
da lei que tem que
é a
agir,
força da
também
lei,
acho.
Que foi a lei empresa ativa aqui, e a gente respalda aqui, em Itabirito, né, beleza, aqui no plenário da Câmara.
Então tá bom. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite. Agora eu vou...
Presidência, agradeço a fala da vereadora Rose, registro os apartes e vamos para a votação da matéria. Nós temos aqui primeiro o deferimento do requerimento do Max, onde ele retira algumas emendas aqui de autoria dele e, ao mesmo tempo, ele apresenta outras emendas. Então, os requerimentos de autoria do Max, eles estão deferidos. Então, dos requerimentos está certo. As indicações lidas na primeira parte do nosso trabalho, elas estão em discussão, estão em votação, as indicações estão aprovadas. Eu trago agora para os colegas posicionarem dois requerimentos de solicitação de uso da tribuna. O primeiro é o do Leandro, do movimento ITA LGBT, que ele solicita no dia 7, eu vou até ler o requerimento, o movimento ITA LGBT vem pelo presente solicitar a sessão da tribuna da Câmara Municipal no dia 7 de novembro de 2016 para que possamos apresentar nosso relatório de atividades da entidade. A referida data faz parte da programação da quarta semana de diversidade cultural e cidadania LGBT de Itabirito, que está sendo realizada entre o dia 6 e 13 de novembro de 2016. Sem mais para o momento, coloco à disposição para dirimir dúvidas, desde já agradecendo. Então, como ele pediu esse espaço, e é o início da semana, eu gostaria de colocar esse requerimento e apreciação dos colegas. Se optarmos pela... nós vamos fazer uma votação, e aí... Não, segunda-feira, porque é o primeiro dia da abertura da semana. Ele solicitou esse dia. Se for na quarta para convocar, acaba sendo pior. E eu falei para ele que ele teria 10 minutos para... essa explanação uma vez aceita pela Câmara. Então, esse requerimento que eu li aqui agora, eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar.
Não, só na discussão do projeto, se tratar de uma entidade, assim, eu acho que estendendo esse direito a qualquer outra entidade que tenha a intenção de vir e se expor, eu acho que, por ser aqui a casa do povo, por mim eu não vejo problema nenhum. Só me recordo na época que tinha discutido isso em trazer essas questões na quarta, quando houve a polêmica aqui do sindicato e outras entidades mais.
Por isso
mas
que eu estou colocando em votação.
Eu não vejo
inclusive,
problema
pode
nenhum.
Ser essa a proposta também da votação para quarta-feira. É porque como a semana deles começa do dia 6 a dia 13, então era o início da semana e da abertura aqui. Mas também pode ser essa uma
mas
discussão.
Eu não vou contrário, não. Eu sou favorável, acho que direito à palavra é interessante.
Então, está aprovado para dia 7, o uso da tribuna da entidade ITLGBT. Também outro requerimento, aqui assinado e conversado com o vereador Gilmar, para o dia 21 do 11, também na segunda-feira, que é a Semana Nacional da Consciência Negra. É a abertura da Semana Nacional da Consciência Negra, onde aí sim nós precisamos de um espaço maior, deve ser em torno de 30 minutos, que o Gilmar traz uma turma para aquele trabalho que ele já fez aqui em outras oportunidades, vai haver também o lançamento de um clipe do Cristiano, Vozes da Rua. É uma coisa muito interessante. E aí também, como tem esse pedido, gostaria de colocar a apreciação dos senhores. Esse pedido aqui do vereador Gilmar e do Grupo Cativeiros, que é o que faz aquela apresentação, também coloco em votação esse requerimento. Sem objeção, encontra-se aprovado. Vamos passar agora para a votação da matéria em pauta. O projeto de lei 46/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação, e aí ela recebe também nessa data de hoje as emendas substituídas aqui pelo vereador Max, que será enviado para a Comissão de Finanças e Orçamento tomar de contas. Tão somente a Comissão de Orçamento e Finanças tomar de contas. O projeto de lei 47/2016, que inclui programa de assistência social no PPA 2014-2017, no município de Itabirito, de autoria do Executivo, porém, em discussão e votação, o parecer da Comissão de Redação Final. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 47/2016, de autoria do Executivo. Projeto de lei 48/2016, que estima a receita e fixa a despesa para o orçamento do município de Itabirito para o exercício de 2017. Projeto de autoria do Executivo, porém, a discussão e votação é o parecer da Comissão de Redação Final. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 48/2016. O projeto de lei 49/2016, que denomina Alamedas, localizada na zona urbana, urbe de Caquende e São Gonçalo do Monte, neste município, de autoria do vereador Marcos Fortes, também está em discussão o parecer da Comissão de Redação Final. Está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 49/2016, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. A emenda número 1/16, que dá nova redação ao artigo 29, parágrafo 2º, a Lei Orgânica Municipal. Ela é de autoria dos vereadores Denilson, Rosilene, Leandro, Ricardo e Hildo. Não sei se nós já votamos os pareceres já, né? Porque já. Então, os pareceres já foram votados. Esse projeto está em... Essa emenda, proposta de emenda à Lei Orgânica, está em discussão. Na votação, eu vou... Alguém vai pedir vista? Porque senão eu vou abrir a votação.
Eu vou pedir vista.
Então, está concedido vista ao vereador Léo. É nominal. Porque a hora que abrir, não pode mais pedir, né? Então, concedido vista ao vereador Léo. As emendas de autoria do vereador Max, né, conforme nós falamos, estão sendo encaminhadas à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. E aí nós temos dois requerimentos. Nós temos um requerimento, vamos considerá-lo aqui, embora verbal, mas como o Max já teve essa conversa com o Sander, nós vamos achar uma data, que sem ser essa quarta-feira amanhã, acho que é feriado, não é? Quarta-feira é feriado. De repente, na outra quarta, nós convidamos aqui o Amandino e o Sander e vão conversar sobre esses assuntos. Aí não precisaria de formalizar, porque já houve, o Sander já houve a disponibilidade, o Sander é realmente muito disponível para essa conversa. Vamos ver se a gente consegue agendar para um 17 horas e para o outro às 18 horas, na quarta-feira, sem ser essa quarta, na outra. E aí nós também sentamos para ver a necessidade de chamar outras pessoas, conforme foi aqui também colocado. Então nós voltamos só a conversar se a data realmente é essa. Mas inicialmente fica assim... já orientado para uma possível definição. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite.